Olá, amigos. Vamos falar agora no Notícias Agrícolas da questão que toma conta do Brasil e dos principais estados produtores e exportadores. É a questão da exportação de gado em pé, que agora resolveu um monte de gente criminalizar essa atividade, partindo, ora, alegando questões de maus tratos totalmente infundadas, ora, alegando concorrência junto aos frigoríficos. Pois bem, vamos então a Porto Alegre. Logo mais às 18h30, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, vai haver uma audiência pública onde vai ser debatida essa questão que já está tomando conta do Estado, como aliás aqui em São Paulo, que quarta-feira vai ter votação na Assembleia Legislativa Paulista a respeito de um projeto semelhante. E Antônio da Luz, economista da FARSU, Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, vai nos dar agora aqui os números mais frescos dessa atividade lá no Estado, que vai levar, que vai ser levado e discutido e debatido na Assembleia agora à tarde. Antônio da Luz, bem-vindo, obrigado por sua participação aqui conosco mais uma vez.
Boa tarde, é um prazer sempre falar contigo, com toda essa enorme audiência do Notícias Agrícolas.
Perfeito. Antônio, deputados gaúchos querendo barrar as exportações pelo Porto do Rio Grande, a indústria local, segundo os sindicatos também do Estado, também se posicionando contra as exportações, ou seja, parece que isso está virando moda, né, Antônio?
Pois é, isso não é novo, né? Se nós pararmos para analisar, quando teve a política dos campeões nacionais aqui no Brasil, o setor frigorífico mesmo foi abençoado pelo governo. Então, para mim, não me causa nenhuma novidade a gente ainda estar discutindo essas coisas e privilegiando alguns setores em detrimento de outros, porque a gente fez isso bem recentemente. A diferença é que o presidente da JBS, os presidentes da JBS estão presos, essa é a única diferença. Agora, tirando isso, não me causa nenhuma estranheza a posição, né? Embora eu falei com vários donos de frigoríficos que não concordam com esse posicionamento do sindicato. Certamente representa e bem representa a média dos frigoríficos, mas a gente vê que isso não é um pensamento unânime, não.
Perfeito. Antônio, um dos números macros que você levantou, você e sua equipe levantou, falando que no Rio Grande do Sul, porteira dentro, a pecuária movimenta 4 bilhões, pouco mais de 4 bilhões de reais. É isso mesmo, né?
É isso mesmo.
Algumas semanas atrás, o presidente da FARSU, Gedeão, esteve aqui conosco nesse mesmo espaço e nos falando assim: Giovanni, olha, nós perdemos espaço para grãos, a pecuária perdeu um pouco de pastagem, mas ganhamos em produtividade. Qual é a direção das exportações, olhando tanto esse viés, a produtividade de um lado e esses números de mais de 4 bilhões que representa a pecuária no campo.
Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente saber que a pecuária aqui no Rio Grande do Sul e a realidade dos outros estados do Brasil também é a mesma. Nós somos a indústria da carne. A pecuária é a indústria da carne. O frigorífico abate, desossa. Mas quem faz a carne, quem produz a carne, são os produtores rurais. É ali que a produção acontece. Essa produção, ela gera aqui no estado somente 4 bilhões de reais. Desses 4 bilhões, Giovanni, isso é importante, 64% dessa riqueza que é gerada na pecuária não fica com o pecuarista. O pecuarista vai usar para pagar a indústria de rações, a indústria de sementes, a indústria de máquinas agrícolas, os médicos veterinários, os empregados e por aí afora, todos os fornecedores, indústria farmacêutica, indústria química e por aí embora. Quer dizer, nós estamos falando de 3/4 desses 4 bilhões são compartilhados com a sociedade gaúcha, porque não são os produtores rurais que fabricam as rações, nem são os produtores rurais que vendem as rações nos municípios do interior, enfim, toda essa rede de comércio que tem nos químicos, nos medicamentos veterinários, os próprios médicos veterinários, toda essa cadeia produtiva que se forma por causa da pecuária. 2/3 dessa riqueza que é gerada é usada para pagar então esses fornecedores. Então a gente gera muita riqueza fora da porteira antes da pecuária, para começo de conversa. São 4 bilhões. Outra coisa, se fala muito da questão dos empregos da indústria. Ah, porque a indústria pode perder emprego. Não, a indústria não vai perder emprego. Não vai perder emprego por uma razão muito simples. Num ano que a gente exporta muito animal vivo, mas muito animal vivo, a gente exporta 3% do volume de produção que seria destinado ao abate. Só que acontece o seguinte: a exportação desses animais vivos faz com que o preço de 100% do rebanho bovino do Rio Grande do Sul suba de preço. Ou seja, são 3% que beneficiam os outros 97% também pela via do preço.
Que, aliás, é comum no Brasil inteiro isso, né, Antônio?
Lógico, sem dúvida. A indústria não vai ficar desabastecida, o que ela não quer é pagar mais caro. O que ela não quer é pagar mais caro. Só que daí a gente fica se perguntando, Giovanni, o seguinte: como pode uma pessoa lá do outro lado do oceano, que não fala a nossa língua, vir aqui contratar um monte de pessoas para comprar gado em todo o estado, fazer uma mega operação logística para esses animais chegarem todos no mesmo período no porto de Rio Grande, contratar um navio de outra bandeira ainda para acondicionar esses animais, gastar uma fortuna de alimentação daqui até o destino final, que esses animais ganham peso na viagem, ao invés de perder, como a deputada aqui fala, eles ganham peso ao longo da viagem. Quanto que custa isso? Uma Babilônia de dinheiro. E mesmo assim, o preço desses animais lá no porto é 70% mais caro do que o preço recebido pelos produtores aqui no Rio Grande do Sul. Ou seja, como é que uma empresa que tem que fazer tudo isso não consegue competir e pagar 70% mais de valor do que o pessoal que está aqui no meio do gado? Como assim? Me explica isso.
É, os dados não fecham, né, Antônio?
Fecha. E aí fala: não, mas os empregos da indústria, não tem problema de emprego da indústria. Sabe que para cada um emprego que a indústria frigorífica gera, os produtores rurais geram 53. Os pecuaristas, entre o seu próprio emprego, e nós temos aqui mais de 329 mil pecuaristas no Rio Grande do Sul, da pecuária de corte, 329 mil, mais os empregos que eles geram dentro das suas fazendas. Então é 1 para 53. Se nós estamos preocupados com os empregos, opa, acho que nós devemos estar preocupados então é com o desenvolvimento da pecuária.
Então,
O
viu?
que, o, o, as exportações, o que elas geram de dólares para nós, para cá, para a nossa economia, é uma Babilônia. E se fala muito em valor agregado. Tenho ouvido muito esse assunto de valor agregado aqui no Rio Grande do Sul e tenho ouvido muito também nos debates em São Paulo. Valor agregado não é uma coisa hipotética, não é uma coisa que eu digo: olha, isso daqui tem valor agregado, aquilo ali não tem valor agregado. Não é uma coisa subjetiva. Valor agregado é algo que se mede. E para cada real faturado na pecuária, a gente agrega bem mais valor do que a própria indústria agrega mais valor. A indústria pode agregar ainda mais valor, mas a maior parte do valor agregado não é na indústria, é na fazenda. Quem enxerga uma produção pecuária sem valor agregado ou está enxergando uma pecuária que não existe faz 50 anos, ou não sabe calcular valor agregado, que é algo calculável. Isto é matemática. Isso não é botar o olho e dizer que é subjetivo. Não, isso se calcula. E nós calculamos o valor adicionado, tanto da indústria quanto da produção pecuária, e nós agregamos mais valor que a indústria. Então, todo esse debate, ele está sendo contaminado por informações incorretas, de um lado, desconhecimento, de um lado, mas também temos visto má-fé de outro. Nós temos
Então,
visto esse debate contaminado por muitas posições de má-fé.
para complementar, a gente vê também uma conversa que nós tivemos com o Walter Magalhães, aqui de Dourado, no Mato Grosso do Sul, hoje mesmo, e ele falando: Giovanni, essa questão de, além de má fé, é uma questão também que eles estão sendo ingênuos, se bem que eu Não concordo muito que sejam tão ingênuos, porque, segundo Walter Magalhães, esse pessoal, no fim das contas, está a serviço dos competidores internacionais que vivem tentando colocar entraves de toda a natureza ao agronegócio brasileiro, né, Antônio?
Nós somos um país, Giovanni, dos cartórios, das corporações e dos cartéis. É por isso que esse país não se desenvolve. Quando alguém começa a botar a cabeça para fora e vê que existe um mundo e um comércio muito mais vivo, muito mais pujante lá de fora, e a gente vê o quanto a gente vende barato a nossa produção, geralmente esse tipo de problema surge, esse tipo de posição surge. Agora, nós aqui não vamos arredar o pé do nosso direito de ter livre mercado, que não é Venezuela. O Brasil não é Venezuela. Hoje tem uma audiência pública na Assembleia Legislativa e nós vamos colocar lá dentro o dobro de pessoas que cabem no espaço. Está
Perfeito.
chovendo, nós vamos ficar debaixo da chuva, mas nós vamos com o dobro das pessoas que cabem no espaço. Nós queremos mostrar para a Assembleia Legislativa e para essas pessoas que com direito de propriedade não se brinca. Eu vou produzir para quem eu quiser vender. Eu vendo para quem eu quiser. Aqui dentro ou lá fora. É meu produto, é meu direito. Ninguém pode me obrigar a trabalhar para alguém. Eu trabalho para quem eu quiser. E essa é a mensagem que nós estamos levando lá hoje. Além do ponto de vista econômico, para o Estado ser muito melhor a gente ter liberdade de comércio, existe uma coisa por trás disso que se chama liberdade como um todo. Hoje é a exportação de gado. Amanhã é a exportação de soja em grão. Então, o senhor produtor, lavoureiro, que pensa que esse problema não é com o senhor está muito enganado. Hoje é com o gado em pé. Amanhã é com a soja, é com milho, é com arroz em grão. Depois da manhã é com algodão, é com a cana e assim sucessivamente. É com café. Então, nós não estamos falando aqui de exportação de gado em pé. A discussão que está aqui posta é o direito das pessoas serem livres para produzir o que quiserem e venderem para quem elas quiserem, e não para quem o governo ou a Assembleia, ou seja lá quem for, acha que nós devemos vender porque é melhor para os outros. Não, nós não aceitamos aqui esse tipo de posição.
Para complementar, Antônio, dois pontos nos quais você já se referiu, mas é interessante a gente acentuar, porque pode ser que tenha pessoas ainda que não sejam de má fé, mas que ainda tenham dúvidas a respeito da importância dessa validade. Você citou o número de empregos, né, gerados numa cadeia produtiva que vai muito mais além do que na porteira para fora. Semana passada nós tivemos aqui em São Paulo também. O apoio na Assembleia Legislativa, o apoio daqueles que são favoráveis à manutenção das exportações, de pessoal da estiva, veterinários, transportadores, ou seja, toda uma cadeia que provavelmente é a mesma cadeia que também existe no Rio Grande do Sul. Né, Antônio? O segundo ponto é o seguinte: para aqueles que também têm dúvidas sobre se há ou não maus tratos aos animais, vale dizer, como você bem disse, que os animais engordam durante a viagem. Além do que, esse produtor, para ele tratar desse animal, um animal mais jovem, para exportação, ele tem todo um custo de produção desse animal. E naturalmente que esse animal, se ele chegar doente, se ele chegar debilitado, vai acabar sendo depreciado e numa segunda rodada o importador pode bloquear essas compras. Então esse tipo de coisa é uma coisa bastante óbvia, né, Antônio Carlos? Né, Antônio da Lúcia?
Quem é que vai querer fazer toda essa operação logística, toda essa mega operação, gastar essa fortuna de dinheiro para os animais morrerem no caminho?
É verdade.
Isso não é só sadismo, isso seria um completo disparate do ponto de vista econômico, isso não faz o mínimo sentido. Acontece que uma das deputadas aqui, que é artífice dessa proposta, ex-primeira-dama da cidade, da cidade de Porto Alegre, ela tem trazido e tem divulgado vídeos e coisa do tipo de uma suposta exportação de gado que aconteceu alguns anos atrás, onde houve maus tratos aos animais. Olha, assim, ó, eventualmente pode ter acontecido num caso específico Pode ter acontecido, não sei, é evidente. Só que a gente não pode achar que aquilo é regra. É a mesma coisa, por exemplo, a deputada pode estar fazendo uma injustiça. Ela mesma se queixa, e aqui publicamente ela tem se queixado, porque ela foi acusada por um deputado que perdeu seu mandato, numa delação premiada, que ela seria. Houve nepotismo cruzado entre ele, deputado, e o prefeito da cidade, que não podia empregar sua esposa no gabinete, fez um nepotismo cruzado. As evidências são bastante fortes, mas ela diz que isso está sendo uma enorme injustiça. Pois é, será que ela não está cometendo também uma injustiça?
Então.
Será que achar que todo mundo, algo que aconteceu lá na Austrália, nos anos 90, sei lá eu quando, será que pegar isso, achar que é um padrão mundial, não é o mesmo erro de achar que todo prefeito e todo deputado fazem nepotismo cruzado?
É verdade, bem lembrado. E como só para complementar, como disse aqui o Ricardo Barbosa, Antônio da Luz, presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Animais Vivos, já pegaram uma lanterna e enfiaram na cara de um animal, naturalmente que o olho esbugalhou, e aí ficou a evidência de que o animal estava com maus tratos. É assim que funciona essa oposição. Antônio da Luz, então registra aqui, daqui às 18h30, Assembleia Legislativa Gaúcha.
18h30, lá no Memorial da Assembleia Legislativa, produtor que puder ir, vá. Nós estamos indo para lá com o dobro de pessoas que cabem no local e queremos todos nós falar, porque nós estamos com esse assunto engasgado e nós aqui no Sul a gente não vai deixar barato, a gente não vai vender isso aí barato. Nós vamos para cima e nós queremos ser ouvidos. A audiência pública é para isso. Estamos indo com o dobro de pessoas que cabem no espaço.
Sucesso então, Antônio da Luz. O Notícias Agrícolas continua por aqui. Lembrando que quarta-feira vai ser a vez de São Paulo, mas aqui já a votação entre os contrários e, naturalmente, a grande maioria que é a favor da manutenção desse segmento. Forte abraço, sucesso a todos aí.
Obrigado a vocês também.
Agora, às 18h30, logo mais na Assembleia Legislativa Gaúcha, audiência pública que vai ser discutida a proibição de exportações de animais em pé lá pelo Porto do Rio Grande. É uma mesma batalha que está ocorrendo aqui em São Paulo, onde também na Assembleia Legislativa há grupos contrários tentando barrar essa atividade. E o Antônio da Luz, economista da Farsul, nos apresentou aqui os grandes números desse segmento, mostrando como é importante essa manutenção, que não tira nem empregos, nem compete com a carne que vai para o abate, e também não existe nenhum tipo de maus-trato, haja visto que o produtor precisa daquele animal, que aquele animal chegue em condições sadias, até porque para não perder dinheiro. Notícias Agrícolas fica por aqui, mas aguarde que voltamos a seguir. Obrigado.